Queria que você abrisse a palavra de Deus, a tua Bíblia, capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3, é hora da exposição da Escritura, é a hora principal do culto, quando o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. A gente lembra das cartas do Apocalipse, quando diz: quem tem ouvidos, ouça. E nós ouvimos a Deus por aquilo que ele registrou na sua palavra. Capítulo 3 de Colossenses, nós vamos ler do versículo 1 até o 4 apenas, que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ó Deus, nós suplicamos a Ti, porque reconhecemos que somos limitados da nossa natureza humana para compreender a grandeza da Tua revelação na Escritura. Por isso, suplicamos com o coração inclinado em dependência a Ti, nós suplicamos para que o Teu Espírito dê testemunho no nosso interior acerca da verdade da tua palavra, Senhor. Rogamos a ti para que o teu Espírito traga luz sobre essas palavras e que possa trazê-las para dentro de nós, levando-nos a entender aquilo que ela requer de nós. E na força desse mesmo Espírito, Senhor, vivermos de acordo com esta palavra, para que teu nome seja glorificado. E para que nós encontramos cada vez mais o sentido de ser igreja, o sentido de vivermos como cristãos e filhos do Deus Altíssimo. Seja com a minha vida e com todos aqueles que estão me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, mais uma vez, nós estamos com os nossos olhos diante de apenas quatro versículos. Ou seja, é um texto relativamente pequeno, mas a grandeza, a profundidade, a amplitude que estão nesses quatro versículos não cabem na nossa mente. Aqui não são só quatro versículos. Aqui traz à tona o sentido de estarmos unidos a Cristo, de sermos cristãos, de sermos um só espírito com Jesus. Então, o meu desejo é que o Senhor use a minha vida para que você compreenda lições preciosas desses quatro versículos. A gente precisa entender que a vida cristã é uma realidade espiritual, mas não é uma realidade espiritual contemplativa. A vida cristã é uma realidade espiritual com implicações práticas do cotidiano. Isso nós não podemos perder de vista. Cristianismo bíblico não faz jamais a separação entre aquilo que está na nossa imaginação teológica e a nossa realidade no cotidiano. Aquilo que nós cremos deve dirigir nossas vidas em tudo que fazemos. Tudo que fazemos, como dizia Paulo aos Coríntios, quer comamos, bebamos, façamos qualquer coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, vida cristã não pode ser dissociada de um momento que nós estamos num culto, do momento em que você está com a tua família, no teu trabalho, por onde você passa. Porque a Escritura vai trabalhar com uma premissa, que aqueles que se batizaram em Cristo, de Cristo se revestiram. Aqueles que estão em Cristo pela sua morte e a ressurreição, estão unidos a Ele. E são, então, por isso, o corpo de Cristo, a representação de Cristo. Então a gente precisa entender isso no início dessa palavra. E para nós entendermos o texto que eu acabei de ler com vocês, extrairmos daqui o sentido dessas palavras, entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, nós precisamos compreender e analisar o que ele diz nessa carta de um modo geral, por que ele escreveu isso, qual é o principal assunto dessa carta, para nós entendermos o que ele quer dizer nesses quatro versículos. O que era a igreja de Colosso? O que estava acontecendo lá? Por que Paulo escreveu essa carta? E que implicações tem aquilo que ele escreveu para as nossas vidas? Qual o sentido desses quatro versículos para mim e para você? O que significa para nós o que Paulo está dizendo aqui? Se fossem ressuscitados, busquem as coisas do alto, pensem nas coisas de cima, a nossa vida está com ele, oculta. Paulo está escrevendo isso para os colossenses. E hoje o Espírito Santo traz isso para as nossas vidas. Aquilo que Paulo escreveu lá tem uma dimensão eterna. São verdades para nós hoje. Paulo, quando escreve essa carta, estava preso, como eu disse para vocês, pelo menos quatro epístolas canônicas saíram de dentro de uma prisão. Foram produzidas de dentro de uma prisão, provavelmente em Roma. Uma delas é Colossenses. As outras três são Filipenses, Efésios e Filemão. Essa, ele estava preso. Sobre a igreja de Colossos, a gente não conhece muita coisa pela escritura. Nós sabemos que ela estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Sabemos que provavelmente um discípulo de Paulo chamado Epáfras foi o responsável pelo evangelho chegar em Colossos. Quando Paulo escreve essa carta, anos depois, preso, alguns perigos já rondavam aquela igreja. Não que estavam instalados dentro da igreja ainda, mas estavam rondando ela. Ameaçavam a fé da igreja. Dentro daquele contexto onde a igreja de Colosso estava inserida, havia perigo de filosofismos, ideias filosóficas, querendo conduzir a vida cristã. Havia também o misticismo do judaísmo do primeiro século, já misturado com uma heresia muito forte, que ganhou muita força no segundo século, que era o gnosticismo, que postulava uma espiritualidade mística, algo assim, além de Cristo, fora de Cristo. Os gnósticos, por exemplo, eles entendiam que tinham um conhecimento, um saber, uma gnose superior a tudo. E esses perigos todos, alguns, influenciados pela filosofia grega em Colossos, fazia distinção entre corpo e alma, dizendo que o corpo é matéria, para nada presta, a alma sim. Por isso alguns castigavam o seu corpo, porque o corpo para nada prestava. E outros, por outro extremo, faziam do seu corpo o que bem entendia, porque Deus não tem nada a ver com o corpo. Aí Paulo escreve esta carta. E há pelo menos dois pontos principais no assunto dessa carta. Ele vai falar da suficiência de Cristo para a vida cristã. Por que que ele está falando da suficiência de Cristo? Porque a influência filosófica daquela época dizia que você precisava buscar algo além de Cristo, ou no saber misterioso da gnose, ou numa religião legalista de sacrificar o próprio corpo, o que afetava diretamente doutrinas centrais como santificação, como a união com Cristo, como a suficiência de Cristo na salvação. Tudo isso era uma ameaça à igreja de Colossos. E Paulo parte da seguinte premissa: o que tinha no pensamento de Paulo era: se vocês se batizaram em Cristo, é porque então vocês estão inseridos na morte e na ressurreição dele. E isso não é algo apenas religioso, ritualístico. Isso é uma realidade espiritual que aponta para uma realidade prática. Então Paulo escreve essa carta e ele vai, além de dizer sobre a suficiência de Cristo, ele também vai dizer sobre a importância de entender a nossa união com Cristo. O cuidado de Paulo com essa igreja era tão grande, esse homem preso, que ele já prevendo a ameaça que rondava aquela igreja, a possibilidade daquela igreja desgarrar de Cristo, decair na fé, a possibilidade daquela igreja ser enredada por religiões falsas, por filosofias estranhas, por ideias contrárias, Paulo, logo no capítulo 2, do versículo 6 ao 8, eu separei esse texto aqui, vou ler para você, você não precisa abrir. Mas Paulo, no capítulo 2 desta carta, nos versículos 6 e 8, ele diz: Ora, prestem atenção nas palavras dele, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando a gente lê essa frase aqui do verso 6 do capítulo 2, a gente consegue compreender a mente desse prisioneiro de Cristo, que era Paulo. Ele diz: Se vocês receberam a Cristo, vocês precisam também andar em Cristo. Não há como receber a Cristo e viver e andar fora dele. Se recebemos a Cristo, temos que andar em Cristo. Isso é, para Paulo, algo assim, uma premissa, é algo primordial para o cristianismo. Não há possibilidade de estarmos em Cristo e vivermos fora dele. E vivemos dirigidos por outra coisa que não seja por ele mesmo. Por isso, vou repetir o verso 6 do capítulo 2. Ora, se recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, o que governa. Se recebesse, como recebesse a Cristo Jesus, o Senhor, andem nele. No verso 7, ele diz: Nele, em Cristo, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Paulo está aqui temendo de que aquilo que eles receberam se perca, de o cristianismo autêntico que começou em Colossos se perca, se misture. Se envolva com filosofia, se misture com religião pagã, se misture com religião mística. A ideia aqui é a fé tem que ser pura. O cristianismo é puro. O cristianismo se desenvolve sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Sair disso é perigo. Então ele está dizendo: edificados, vocês foram em Cristo radicados, edificados, confirmados, vocês foram instruídos assim. Vocês cresceram em ações de graça. Capítulo 2, verso 7. No verso 8 do capítulo 2, ele dá um alerta. Ele diz: Cuidado, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com suas filosofias vãs, com sua filosofia e com vãs sutilezas. Então aqui Paulo está mostrando que há um perigo à volta. Cuidado, não se deixe levar. Não se deixe enredar, e a palavra enredar aqui tem o sentido de não sejam presos nas redes deles, não se deixe enredar. O que poderia enredar os colossenses? Filosofia, vã sutileza, tradição de homens. Ele diz: conforme os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Paulo está dizendo, prisioneiro Paulo está dizendo: cuidado. Querem enredar vocês, querem levar vocês por filosofias, por sutilezas, por tradições humanas, mas isso é tudo conforme o rudimento do mundo que passa e não segundo o Cristo eterno que jamais passará. É o cuidado de um homem preso. No verso 9, ele fecha e diz: Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que está na mente de Paulo. Ele faz nesses três primeiros capítulos, nos dois, melhor dizendo, a carta aos Colossenses tem quatro capítulos. Nos dois primeiros, ele se prende ali doutrinariamente para proteger a igreja contra os perigos que nela, que estavam à volta dela. E talvez você possa perguntar: o que que tem isso conosco? Meus irmãos, nós somos cercados de perigos. O século XXI é cercado de perigo. Ideologias, filosofias, cristianismo popular. Cristianismo secular, evangelho sendo ajustado para o gosto do freguês, pessoas querendo levar suas vidas em falsos fundamentos que não há Cristo, pessoas correndo perigo de sucumbir na fé, porque estão edificando suas vidas sobre outro fundamento que não é Cristo. Essa realidade, o perigo de Colossos também é o perigo de hoje. Hoje nós temos uma multiplicidade de conceitos religiosos. Hoje nós temos cristianismo para tudo quanto é gosto. Hoje há uma pluralidade de cristianismo e que Cristo não é a primazia, não o Cristo da Escritura. Hoje tem Cristo de tudo quanto é tipo, Cristo ao gosto das pessoas. Mas Paulo está falando de um só, um Cristo. Ele, nesta carta, ele diz que, no verso 9, nele habita a plenitude da divindade. No capítulo 2 dessa carta, no verso 3, ele diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou a minha vida e a tua vida estão em Cristo, radicada nele, edificada nele, ou nós corremos perigo. Então, esse início da minha fala já serve para preparar o terreno para a gente entender o que ele está dizendo no capítulo 3, dos versículos 1 a 4. Porque nos dois primeiros versículos ele trata disso, ele ataca diretamente os perigos filosóficos, místicos que envolviam, que estavam à volta da igreja de Colossos. Depois, quando ele chega no capítulo 3, que é o capítulo da nossa pregação, você vai ver aí que a primeira palavra é portanto. O que ele está dizendo é, olha, diante de tudo que eu falei, portanto, agora é isso. O que ele começa no capítulo 3 é a chamada seção prática da carta. É agora ele chamando a igreja para viver de acordo com aquilo que ela crê, chamando a igreja para viver como aquela que está radicada em Cristo, edificada em Cristo, e ele começa dizendo que, afirmando verdade, que eles foram ressuscitados em Cristo. Reparem, ele diz, portanto, se fostes, ele trabalha a ressurreição com Cristo como uma realidade espiritual com implicações práticas. Vamos tentar compreender essas palavras de Paulo aqui, porque esse capítulo 3, versículos 1 a 4 é um marco divisório. Agora Paulo vai tratar de questões práticas. Aqui Paulo vai confrontar a mim e a ti. Esse texto vai dizer, vai nos confrontar para nos perguntarmos se somos cristãos mesmo, se estamos unidos a Cristo, se com ele morremos e ressuscitamos, se o nosso batismo tem sentido. Porque para Paulo, o batismo nas águas simbolizava uma realidade espiritual imutável, que era a nossa união com Cristo. E aqui, irmãos, é com meu coração tomado de temor que eu quero falar essas coisas para vocês. A questão que Paulo trata agora é a maneira que o cristão vive, é a ética cristã, é se ele vive como aquele que está unido a Cristo, se a nossa união com Cristo está sendo visível, está sendo vista, se Cristo está sendo visto através de nós. Por isso que ele começa nesses três versículos, e a primeira coisa que ele traz é fazer os cristãos de Colossos entender que eles precisam desenvolver as suas vidas na perspectiva da sua posição espiritual com Cristo. Isso na mente de Paulo é imutável. Por isso que ele diz, porquanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, vocês não podem ser mais os mesmos. É o que ele diz no verso 1. Vocês não podem agora serem envolvidos por filosofias quaisquer. Se vocês, de fato, se o batismo de vocês foi real, é porque vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. E se isto é realidade, e de fato é, aí ele diz, busquem as coisas do alto. Que vocês não pertencem mais a este patamar terreno. Vocês estão aqui como missionários. Busquem agora as coisas do alto. Não se deixem levar pelas essas filosofias terrenas. Não se deixem levar por essas ideias que cercam vocês. Busquem as coisas do alto. E ele diz: do alto aonde? Onde Cristo vive, aonde Cristo está. Você que acompanhou comigo pregação sobre a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, glorificação de Jesus, você entendeu comigo que o Senhor está sentado num trono. E o Paulo ciente disso, é lá. Cristo vive, é lá que ele está, é lá no alto que ele está. E agora vocês, então, ressuscitados com ele, busquem as coisas que vêm de lá, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Isso é premissa cristã, irmãos. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. O nosso governo vem dele. Como representantes aqui, nós não podemos representar a Cristo com o pensamento cheio de coisas deste mundo. É isso que Paulo começa a falar aqui. Não se trata necessariamente de buscar o céu. O que ele está dizendo aqui é desenvolver uma mente que venha do céu. Não necessariamente buscar o céu, mas consagrar os nossos pensamentos àquilo que vem de lá, porque nós estamos aqui representando ele que está lá. Nós estamos aqui como representantes de um reino que será consumado, mas que já está presente e a igreja representa esse reino. Isso está na mente de Paulo. Ele prossegue e diz, ainda no primeiro versículo, ele diz: pensem nas coisas lá do alto. O que ele quer dizer com isso? É que a união com Cristo, nossa união com Cristo, requer a santificação dos pensamentos. Pensem. que aquilo que guia os pensamentos de vocês sejam as coisas do alto e não as daqui da terra. Irmãos, o peso dessas palavras é tão grande porque eu preciso enfatizar que ele estava preso. Esse homem estava preso escrevendo essas coisas. Verdades que atravessaram séculos, milênios, e estão vivas para as nossas vidas e nas nossas mentes hoje. E nós perguntamos, por que que Paulo dá essa orientação? Por que que Paulo fala para buscar as coisas do alto? Por que que Paulo fala para pensar nas coisas do alto? Qual é a razão disso? Aí nesse texto nós vemos pelo menos duas razões. Primeiro, ele vai dizer que o batismo que os colossenses tiveram marca uma realidade espiritual irrefutável. Por isso que no verso 3 do texto que nós lemos, repare, no verso 1 e 2 ele diz: busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, e no verso 3 ele começa a explicar por quê. Por quê? Aí ele diz: porque morreste. Irmãos, os colossenses estavam vivos. De que morte Paulo está falando? Paulo está falando que no batismo houve uma morte para esse mundo e uma ressurreição para Cristo. Para ele, isso não era história religiosa, isso era fato. O batismo era apenas o símbolo de uma realidade. Por isso que a gente chama esse sacramento. É o que traz visibilidade ao que é invisível. Então, por quê? Primeiro, porque morrestes. E porque vocês morreram, diz ele no verso 3 ainda. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de vocês não está mais aqui. A vida de vocês não consiste nisso aqui. Se vocês quiserem procurar a vida aqui, vocês perderão a vida. Mas a vida está com Cristo, porque vocês ressuscitaram com Ele. Essas coisas precisam tomar nossa alma, tomar nossa mente, irmãos. Nós não podemos brincar de crente, brincar de igreja, brincar de culto, brincar de ir à igreja domingo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós morremos e ressuscitamos com Ele. A vida dele está em nós, a vida dele está, a nossa vida está oculta com Ele. Quando Ele se manifesta, a nossa vida se manifesta juntamente com a dele. Isso é realidade espiritual. Ele prossegue e vai dizer a outra razão por que ele fala isso. Ele diz: porque aqueles que estão em Cristo, é o pensamento de Paulo, possui uma esperança eterna. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, porque vocês morreram, a vida de vocês está oculta com Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Pense. Então, quando Cristo, quando ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, verso 4 já, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, somente então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui ele está falando do estágio final da salvação, da glorificação dos nossos corpos, de sermos tal como ele é, de termos o corpo que ele tem. Então, Paulo, preso, está dizendo: não se deixem enredar por essas filosofias, por religiões falsas, que colocam a Cristo em segundo plano. Não edifiquem a vida de vocês em outra coisa que não seja Cristo. Esteja radicado nele, seja edificado nele. Não vá para outra rede, fica firme. Esse homem preso, preocupado, e eu estou aqui pregando, e também preocupado com as mesmas coisas, irmãos. A igreja ainda caminha sobre o ensino dos apóstolos, e aqui está um deles. Por que que eu tenho que buscar as coisas do alto? Por que que eu tenho que pensar nas coisas do alto? Porque a realidade cristã diz que eu morri e ressuscitei com Cristo e que minha vida está nele. Por que que eu tenho que buscar as coisas do alto? Porque a esperança eterna se manifestará na consumação de todas as coisas quando o Senhor retornar na sua glória. Se o cristão perder essa esperança, eu não sei onde está o cristianismo. Se a esperança do cristão for comer, beber aqui, que representantes nós somos de Cristo? Que sentido tem nós estarmos aqui? Se buscamos aqui o que todos os outros que estão aqui buscam? Se nós não tivermos um ideal de vida superior, se nós não tivermos uma compreensão de mundo que vem do alto, irmãos, como seremos sal? Como seremos luz? Como seremos luzeiros? Quero que você venha comigo, que eu quero extrair quatro lições desses textos, com suas implicações para nós. Aqui são lições doutrinárias, teológicas. são fundamentos da fé cristã, que sem esses nós não somos cristãos. A primeira lição e a primeira realidade teológica. Entenda, por favor. Ser cristão é estar unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E isso foi simbolizado no momento do nosso batismo. O batismo cristão, se não for uma referência à nossa morte e ressurreição com Cristo, é só um banho de piscina ou de rio, ou seja lá onde for. Não tem sentido. Primeira lição: ser cristão não é dizer que você crê que Jesus viveu. Ser cristão é ter morrido para esse mundo, ressuscitado com Cristo e estar unido a Ele na sua morte e ressurreição, para ser aqui a expressão daquele que está lá. Você entende? O que é ser igreja? Ser igreja é estar unida. A doutrina principal aqui é a união com Cristo. Ser igreja é estar unida a Cristo. Se você acha que é igreja só porque vai ao culto, sem estar unida a Cristo, aos pensamentos dele, à missão dele, aos propósitos dele, então reveja a tua fé. Reveja o teu cristianismo. Não engane a você mesmo, muito menos aqueles que estão à sua volta. Ser cristão é estar comprometido com Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. É a união com Cristo, na morte, na ressurreição. Isso na mente de Paulo era claro. E isso tem implicações para as nossas vidas, porque é impossível que esta verdade nossa não norteie a nossa maneira de viver. Com isso eu quero dizer que não é possível ser cristão e vivermos desligados dele, como se fôssemos donos das nossas próprias vidas, das nossas próprias vontades, fazendo as nossas próprias opções, nos enredando nas nossas próprias redes, sendo escravizados pelos nossos próprios pensamentos. Ser cristão é representar Cristo. Por isso que ele diz: pense nas coisas do alto. Para Paulo, o batismo não era um mero descer nas águas. Nessa carta aí mesmo, no capítulo 2, no verso 12, ele diz o seguinte: Colossenses 2, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, então Paulo não tinha em mente só água, festa, choro. Ele entendia o batismo como uma realidade com implicações severas para a nossa vida. Implicações grandes para a nossa vida. Então ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele, com Cristo, aonde? No batismo, no qual, no mesmo batismo, igualmente foste ressuscitados. Então, o que é o batismo para Paulo? O que é o batismo para o cristão? Você já se batizou? Você já entrou na água? O que significa isso para o ensino apostólico? Que quando você desce as águas, aquilo simboliza que você morreu para esse mundo. Quando você sai das águas, simboliza que você ressuscitou em Cristo. Essa morte e a ressurreição é o que nos une a Ele. E agora a minha vida não pode ser mais como era. Do contrário, eu estou desonrando o nome dele. E é com muito temor que eu falo isso. Então ele termina o verso 12 do capítulo 2 dizendo: foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando ele escreve aos Romanos, ele ratifica isso. O pensamento de Paulo é um. E nós precisamos entender isso. Ele ensina isso à igreja de Roma. Você pega o capítulo 6 da carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, ele diz o seguinte: fomos, pois, olha bem, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Romanos 6, verso 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Aos Gálatas ele diz: aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Eu não posso entender o meu batismo como uma festa para os meus parentes verem e se emocionarem. O meu batismo lembra que eu fui morto e ressuscitado com Cristo, por isso estou unido a Ele. Aquilo que afirmamos crer tem implicações significativas na nossa maneira de viver, porque estamos unidos a Ele. Então, cuidado onde você anda, o que que você fala, o que que você pensa, o que que você defende, porque a Bíblia diz que você está unido a Cristo. Dependendo do que você anda, com quem você anda, o que você faz, o que você fala, a visão que você tem de mundo, as opiniões que você tem, as decisões que você toma, dependendo do que você faz, você pode honrar ou não a tua união com Ele. E como eu disse, Deus está falando conosco muito nesse tempo de quarentena. Isso nos leva a uma segunda lição. Por esse texto que nós lemos, esses quatro versículos, nós entendemos também que ser cristão agora é ser orientado por princípios que vêm do alto. Aí, irmãos, se Paulo fala do batismo, agora ele fala da mente. Cristianismo é algo que toma nossa mente, o nosso pensamento. Cristianismo não é misticismo. Misticismo era o perigo que rondava essa igreja. Quando Paulo escreve aos Filipenses, que ele escreveu também quando estava preso, ele diz algo bem similar ao que ele está dizendo aos Colossenses. Ele diz assim, capítulo 3 de Filipenses, verso 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. O que que ele diz aos Colossenses? Buscai as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. O que que ele quer dizer com isso? É santificação dos pensamentos. É um novo governo dirigindo nossas vidas. É uma nova cosmovisão. É uma nova estrutura mental. Aí o sentido de arrependimento, de metanoia, de metanoia, de mudança de mente, de outros princípios agora dirigindo as nossas vidas. Então, voltando a Filipenses 3:20, que reforça isso, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, não vem daqui, a nossa esperança não está num governador, não está num político, não está num filósofo. Hoje muito se fala de ter opinião política. E eu quero alertar todos os cristãos, se a tua opinião política não vier do alto, ela não é legítima para o cristianismo bíblico. Tem algumas pessoas me pedindo, fala sobre política. Se eu falar sobre política, eu não sei se eu vou agradar a todos. Porque eu não vou pegar nem partido A, nem partido B, nem ala de cá, nem ala de lá. Eu vou pegar o que que a escritura diz. Eu vou ensinar o que que é uma cosmovisão cristã, para lidar com verdades que são do alto e que dirigem aqui. Isso nos faz lembrar a oração que Jesus ensinou, busquem o reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E aqui, Paulo está dizendo, busque as coisas do alto. E aos Filipenses, ele diz, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, não é buscar o céu, é consagrar os pensamentos àquilo que vem de lá. É deixar que o céu dirija a minha mente, meu pensamento. Assim, irmãos, nós vamos ser os homens mais sábios, as mulheres mais sábias desse mundo. Não porque formamos nas maiores faculdades e universidades, não. É porque temos em nós o espírito daquele cujos tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos. Nós podemos. Por isso que aqueles pescadores transtornaram o mundo, que a mente deles foi guiada agora por outros valores. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, você deve lembrar disso. Aos Romanos ele fala sobre sermos transformados por Deus, o Senhor nos transforma por meio de uma nova maneira de pensar. Quando ele diz, não vos conformeis a este século, mas transformem-se. Como? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De onde vem essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Do alto. Pense nas coisas do alto. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que você precisa se relacionar com a tua esposa segundo aquilo que do alto te ensina. Você precisa relacionar com seus filhos segundo os preceitos do reino dele, dos valores dele, que vem do alto. Isso precisa mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de viver, a tua maneira de interagir com as outras pessoas, porque você está unido a Cristo, você representa Cristo. Você precisa saber como é que você trata o teu marido, como é que você trata teus filhos, como é que você trata a tua esposa, como é que você lida com o teu patrão, como é que você lida com teus empregados, se o que dirige o teu pensamento são as coisas do alto ou se você dirige as suas opiniões por as coisas daqui da terra. Isso é a grande diferença. Isso Paulo está tratando aqui. Aos Colossenses, no capítulo 1, essa mesma carta, ele diz, Por esta razão, ele preso, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem no pleno conhecimento da sua vontade. De onde vem esse conhecimento? Do alto. Toda a sabedoria, entendimento espiritual, para quê? Verso 10 de Colossenses 1, para viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento da sua vontade ou no pleno conhecimento de Deus. Pedro usa o mesmo pensamento quando ele escreve a sua primeira carta, quando ele vai falar do viver santo da igreja, das igrejas para quem ele escreve. Ele diz assim, capítulo 1, verso 13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que que significa? Qual é a ideia disso? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios? É o que Paulo Pedro está dizendo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Vem do alto. O que que significa o que Pedro disse? Ele está dizendo mais ou menos a ideia é o seguinte: estejam sóbrios. E a única coisa que faz a igreja estar sóbria é o entendimento cingido. O que é o entendimento cingido? O entendimento pronto para servir a Deus aqui nesta terra. Isso, irmãos, nós poderíamos citar muitos outros textos falando dessa lição, mas a ideia central dessa lição é que não há como ser cristão, como estar unidos a Cristo e ao mesmo tempo desenvolver uma cosmovisão do próprio mundo criado. Não. Ou os nossos pensamentos são levados cativos a ele, ou nós não diferenciamos em nada aqueles que estão à nossa volta. Nós somos sal para ser pisado pelos homens. A terceira lição aqui, que esse texto nos diz, é que ser cristão é entender o sentido verdadeiro da vida. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso é que faz a igreja ser diferente, irmãos. Por que a igreja é tão ridicularizada hoje? Porque ela se tornou como o mundo. Ela pensa como o mundo. Ela resolve suas coisas como o mundo resolve. Suas prioridades são as prioridades do mundo. O que faz os cristãos hoje felizes são as coisas que todo mundo busca: prosperidade, riqueza, fama. Muita gente assim, muita gente da igreja falando coisas. Certa vez eu ouvi assim: eu não gosto que ninguém fale como eu tenho que viver, porque eu gosto de ser autônomo. Sabe que a pessoa não sabe o que está dizendo. O que é ser autônomo? Ser autônomo é ter a própria lei. Vem de nomos, lei. Ser autônomo é ter lei própria. E cristão não tem lei própria. Cristão, ele vive pelas leis de Deus. Então, preciso entender qual o verdadeiro sentido da vida. Aonde eu tiro essa lição nesse texto? Ele diz assim: vocês morreram e a vida de vocês agora está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Ser cristão é descobrir a verdadeira vida. E a verdadeira vida não está aqui. A verdadeira vida, aqui está a morte, irmãos. Paulo já dizia aos Efésios: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. O mundo, as pessoas do mundo estão mortas espiritualmente. Por isso que elas ficam mendigando um motivo para se sentirem plenas. Por que tem tanta gente doente da alma? Porque querem se sustentar. Não estou generalizando, é claro. Algumas dessas adquiriram frustrações por quererem aquilo que aqui se tem e aqui se perde. Jesus já disse que onde está o nosso tesouro, o nosso coração vai estar atrelado. Se o tesouro for a vida aqui, o teu coração vai estar aqui. E quando isso aqui perecer, o teu coração vai embora. Estar em Cristo é não estar mais morto neste mundo. Nós estamos em Cristo e por isso nós estamos mortos para esta vida. Jesus já dizia isso quando ele chama os seus discípulos, quando ele trabalha o discipulado, o que é seguir a ele. Ele diz assim, por exemplo, em Mateus 10: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Olha que coisa, quem está falando isso é o mestre. Se você quer achar a tua vida nesse mundo, você vai perder. Você vai sofrer. Esse mundo machuca. O que Paulo está dizendo aos Colossenses lá preso é: a vida verdadeira de vocês está em Cristo, não está nesse mundo. Não está na filosofia, não está nessas ameaças que estão à sua volta. E Jesus disse a mesma coisa quando ele diz: quem acha a sua vida, perde. Quem, todavia, olha o paradoxo, quem perde a vida por minha causa, acha. Irmãos, no Evangelho de João, ele diz: eu vim para que tenham vida. Esse é sinal que não tinham antes. Vida só em Jesus Cristo, somente nele. Fala isso para você mesmo, fala isso para tua família, fala isso para teus filhos, fala isso para teu vizinho, fala isso para teu patrão, fala isso para todo mundo. A vida está em Cristo. Quem está nele tem vida, quem está fora dele está morto. Por mais que queira viver, por mais que queira buscar satisfação, a gente vai chegando numa idade como eu esquentava muito com muitas coisas, hoje eu não esquento nada. Você quer escolher essa vida, é isso que você quer? Vai embora. Aí você acha que vai ser feliz assim? Vai embora. Segue teu caminho. É isso que você quer? É a tua escolha? Vai embora. A própria vida vai se encarregar de derrubar, de carregar frustração. Aí se levanta para querer outra coisa, daqui a pouco leva outro tombo. Mas o cristão não é assim, não. A vida dele está em Cristo, oculta. Isso é muito interessante, porque se a nossa vida verdadeira está oculta em Cristo, o diabo não pode tocar. Porque tocar na nossa vida que está em Cristo seria tocar em Cristo. E ele não pode tocar em Cristo. Ele ensinava isso, irmãos. Paulo também dizia isso, em Gálatas 2, ele diz assim: eu já não vivo mais. Olha, eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora na carne é a vida na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Isso é vida cristã, irmãos. Isso Paulo está ensinando aqui, preso, para os Colossenses, para que eles não fossem enredados por vã filosofia, sutilezas de homem, rudimento do mundo. E por último, ou melhor, a terceira, né? Ser cristão é viver aqui na esperança daquilo que será consumado. Ser cristão não é colocar esperança aqui. Por isso que ele diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Nossa esperança é lá, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, ele está trazendo mais uma premissa do cristianismo bíblico autêntico. O que que é isso? Nossa esperança não está no que se revela aqui, mas no que será revelado quando ele vir. Essa é a nossa esperança. E isso, se nós anunciarmos isso, nós estamos anunciando a cura para o mundo. Ele, quando escreve aos Romanos, ele diz isso. Ele diz algo apontando para o futuro. Ele diz: digo isso. A igreja de Roma, ele diz: eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Então ele está falando para crentes: já é hora de vos despertardes do sono. Crentes dormem. E depois ele diz: despertem do sono. Por quê? Porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso quer dizer que nós vamos evoluindo, evoluindo, até a glória que será consumada. Isto é a igreja aqui. Quando Pedro escreve a sua carta, ele escreve um dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento, na minha opinião. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5, ele diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu uma nova vida. Olha a vida aí, ó. Nos regenerou para uma viva esperança. Para que ele nos regenerou? Para uma viva esperança. Mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Veja como Pedro e Paulo têm o mesmo pensamento. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 4 de capítulo 1, da primeira carta de Pedro, ele continua e diz: para que nós fomos regenerados? Ele diz: é para uma herança incorruptível. Não é para o que se corrompe. Não é para uma coroa que vai embora. Lembra da palavra de Jesus para a sua igreja, que nós vimos na semana passada? Lembra quando ele diz, a igreja de Esmirna: ao vencedor vou dar a coroa da vida. Qualquer coroa que perece. Por isso que Pedro está dizendo: É uma herança incorruptível, não se corrompe, é sem mácula, é imarcessível, ela está revelada nos céus para vocês que estão aqui. E no verso 5 ele termina, diz: vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Para quê? Para uma salvação preparada a revelar-se no último tempo. Isso é ser crente. Isso é estar unido a Cristo. Nós não podemos ser movidos por expectativas terrenas. Por que isso? Uma prática assim nos igualaria ao mundo. A quarta e última lição: ser cristão, estar unido a Cristo, é refletir aqui e agora, mostrar, resplandecer aqui uma glória que está lá, que está em Cristo. Ainda que a reflexão dessa glória, que o reflexo dessa glória, melhor dizendo, seja ainda limitada, porque será plena na consumação. Unidos a Cristo, somos representantes dele, somos representantes do seu reino. Cristo, que se manifestará em glória, já se manifesta hoje por meio de nossas vidas. Por isso que somos a luz do mundo. Por isso que podemos refletir, ainda que de maneira parcial, uma glória que será plena quando ele vir. Mas nós somos a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz. E ele diz para a sua igreja: vós sois luz. Que luz nós trazemos para esse mundo? A luz dele, ainda que de forma limitada. Mas a igreja reflete hoje uma glória que será consumada, mas ela já mostra, ela já dá uma amostra grátis daquilo que vai ser. Sendo assim, irmãos, a nossa casa precisa refletir a glória de Deus, a luz de Deus. Quando alguém entrar na nossa casa, precisa entender que ali moram cristãos, que a glória do Senhor está presente, que a luz do Senhor está presente ali. Paulo, quando escreve aos Filipenses, também preso, ele diz: não para que vocês sejam irrepreensíveis, para que vocês sejam sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, e vocês vivam no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, Paulo está dizendo que a luz está no meio das trevas, senão não haveria sentido de ser luz. E no verso 15 de Filipenses 2, ele diz: no verso 15, ele vai dizer: resplandeceis como luzeiros de Deus no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, dizia ele, eu me glorie de não ter corrido em vão. Paulo diz aos filipenses que eles eram luzeiros do mundo no meio de uma geração perversa, morta. E aqui, irmãos, a gente precisa permitir que isso nos confronte. De onde vem a direção da tua vida? Do alto? Ou do teu próprio intelecto, da própria tua própria razão tua atingida pelo pecado? O pecado atingiu tua inteligência. Você não deixou de ser inteligente. Mas se a tua mente não se submeter a Cristo, a tua inteligência desonra ele. Então, pensa nisso. De onde vem a direção da tua vida, a tua ética? É dirigida por quê? Pelo alto ou pelo baixo? Aquilo que você acha, suas ideologias, aquilo que você acha que é certo. O que que dirige teu relacionamento com teu marido? Qual a ética que dirige teu relacionamento com a tua esposa? Como é que se relaciona você? Como é que você se relaciona com seus filhos? Como é que você lida com as autoridades? De onde vem a sua ética? Do alto ou de baixo? É de lá ou daqui mesmo? Nós vivemos com a mente voltada para as coisas terrenas? Ou nós estamos buscando as coisas do alto para que possamos então corresponder às terrenas? Pense nisso, isso é vital para mim e para ti. Temos sido representantes de Cristo no meio de uma geração perdida? Ou nós estamos absorvendo os pensamentos do próprio mundo? Quais são as nossas prioridades, irmãos? Tempo de quarentena, confinados em casa, Deus falando conosco. O Senhor está levantando o remanescente, faça parte dele. Por último, cristianismo não é uma religião de domingo. Cristianismo envolve uma maneira de viver. E esta maneira de viver é uma cosmovisão, é a visão que nós temos de mundo. E compreender essas verdades é algo essencial para entendermos que estamos no mundo em missão. Por isso, Pensemos nas coisas do alto, porque nós somos embaixadores daquele reino. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor nos leve a pensar seriamente no nosso cristianismo, que ao retomar agora nas nossas reuniões presenciais, que eu e você não sejamos mais os mesmos. Senhor, com muito temor no coração, eu clamo a ti, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua longanimidade. Que não basta frequentarmos culto, chorarmos com músicas, se não entendermos a razão de termos morrido e ressuscitado contigo. Se não entendermos a razão do nosso batismo. Se não entendermos o que é estarmos unidos a Cristo. Senhor, que teu Espírito venha consagrar os nossos pensamentos. Que a nossa mente seja cativa ao teu querer. Do contrário, ela vai ser alvo de sofismas que vão construir fortalezas em nós. Tenha misericórdia, Senhor. Não é pela minha eloquência, não é pela minha oratória, é pela força do teu Espírito, aplicando a tua palavra no coração de quem ouve, das tuas ovelhas, Senhor. Tu mesmo disseste que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Então, aqueles que são ovelhas tuas, que sejam atingidas pela tua palavra, que teu Espírito possa guiá-las para viverem como luz tua no meio de uma geração em trevas. Glorifica o teu nome no nosso meio, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.